Bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere. Saiba como tornar a sua ceia de Natal muito mais sustentável. E ainda, temporada de praia, férias e viagens reacende a importância do turismo consciente e a mudança de comportamento de quem viaja. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Curte e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é a ceia de Natal mais sustentável. O biólogo Daniel Reolon fala sobre o assunto e dá dicas práticas.
Só para pensar em uma ceia com uma possibilidade um pouquinho mais ecológica, vamos falar sobre esse assunto? Vem comigo!
É, isso aí! Como é bom a gente falar, né, com pessoas que entendem de assuntos, e um dos assuntos propostos aqui é sobre uma ceia, né, natalina mais ecológica, mais sustentável, e aí tem a ver com o que a gente coloca à mesa, tem a ver com a compra, né, tem a ver também com enfeite, decoração, uso de materiais, presentes. E, aliás, gente, esse foi um assunto abordado, né, por um time de profissionais e também voluntários do Caxias Lixo Zero no último Papo Verde do ano de 2023, já foi alguns dias, e um dos protagonistas da cena que vai fazer um compilado desses conhecimentos é o Daniel Reolon. Ele é biólogo, né, e ele tem um trabalho bem bacana com compostagem, mas obviamente com experiência sobre o assunto. Ele falou um pouquinho sobre a ceia, né, de Natal ecológica, e vai reproduzir alguns desses conhecimentos pra gente aqui. Dani, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, Mary? Bom dia a todos que nos escutam. Que bom estar aqui hoje podendo falar de um assunto tão importante.
É verdade.
Legal, diferente.
Diferente porque é ecológico, né? Porque de Natal todo mundo gosta, faz e não pensa muito, né, Daniel? Talvez o grande segredo, né, pelo que eu me lembro do que você falou e os outros profissionais também, cada um na sua área, mas eu queria ver se tu topa fazer um compilado de tudo isso, sabe? Um pouquinho sobre presente, decoração, a compra, ou como a gente pensa, porque é isso, a gente faz de forma automática e acaba que muitas vezes essa forma automática ela não é a mais sustentável, né, Daniel?
Exatamente, né? O automático ou a zona do conforto, fazer como todo mundo faz, faz com que a gente caia em ciladas, caia em momentos ali da nossa vida que a gente vai tá fazendo aquilo de uma forma que a gente nem tá imaginando mais por que que a gente faz daquela forma, como que a gente tá fazendo, né? Até no sentido da própria ceia, às vezes, né? Mas por que que eu tô fazendo uma ceia? Por que que esse momento é especial? Algumas pessoas estão perdendo essa conexão de final de ano, de agradecer, de se conectar com os familiares. Às vezes os familiares ficaram distantes durante o ano por questões de trabalho, enfim. E esse é um momento, né, de junção da família, de confraternização de um ano que se passou, né? E nada melhor do que a gente conseguir deixar esse momento um pouco mais, mais agradável para o meio ambiente, ou seja, que aquele momento seja bom para todas as pessoas que vão estar confraternizando e bom para todo o ambiente, para o nosso planeta. Afinal, todos nós aqui que estamos aqui na rádio, né, no planeta, a gente mora todo mundo na mesma casa. O que acontece na minha casa e reflete, o que eu faço na minha casa, reflete na vida de várias pessoas indiretamente. Então, como é importante a gente pensar e ter empatia com todos os seres que moram e habitam com nós nesse planeta. E aí que entra uma atitude mais sustentável aí numa ceia, pensada de uma forma mais sustentável. Não é uma coisa mirabolante, não é um bicho de sete cabeças, é simples. Só tem que realmente desacelerar. E eu acho que é um momento bom, né, Beverly, para desacelerar no final do ano, né?
Dani, então vamos lá com algumas dicas práticas, né? Porque, como você disse, são coisas simples, né? Desde a hora como eu vou, quem vai sentar-se à mesa conosco, né? Em que horário a gente vai fazer, o que vai colocar, o que vai comprar. Então, você poderia dar algumas dicas práticas agora, especificamente da ceia, daquilo que a gente vai colocar como conteúdo, como alimento?
Isso aí. Bom, tudo começa, eu acho que a questão mais importante é planejamento. Eu acho que era ontem, eu mesmo estava falando com a minha mãe sobre o que ia ser feito, né, num almoço de Natal que a gente ia fazer, a gente tem que se planejar, pensar quantas pessoas vão ir, quanto de alimento, né, que alimento que nós vamos servir, porque a ceia, geralmente, ela tem a característica de ter diversidade. Vai ter a farofa, vai ter o peru, vai ter um monte de alimentos. E se a gente botar grandes quantidades de cada um daqueles produtos ali, a gente, no final, vai sobrar, porque vai ter lá um quilo de tanto, um quilo, vai juntando tudo e, no final, não fecha com a quantidade de pessoas que, uma média, né, mais ou menos, de quanto uma pessoa come. Então, por exemplo, se uma pessoa come entre 300 e 500 gramas, mais ou menos, numa refeição, se a gente botar muito além disso, dessa quantidade, vai sobrar muito alimento. Então já começa aí na fase de planejamento. O que que eu vou fazer? O que que as pessoas que vão estar junto comigo gostam de comer naquele momento? E aí tu se planeja para fazer essas compras de forma antecipada e de forma calculada, porque a culinária, ela te permite isso, ela te permite calcular, de certa forma, quanto que de alimento que eu vou colocar numa refeição. Senão a gente acaba sobrando demais, e desperdício de alimento é uma coisa que tem um grande impacto ambiental. Porque a gente tem todo um custo de produção que a gente não vê, que desde a agricultura, transporte, armazenamento, mercado, nós comprarmos aquele produto, chegar na nossa casa, armazenarmos novamente, todo esse processo ali é um custo ambiental muito grande. Então a gente desperdiçar esse alimento, além de ter gente passando fome aí no mundo inteiro, né, a gente também tem essa questão de que a gente vai estar tendo um prejuízo ambiental antes de todo aquele processo, né, de ter aquele alimento na nossa mesa. E aí, a gente, evitando esse desperdício, a gente consegue deixar já ser muito mais sustentável. O planejamento já é, então, o primeiro passo ali, né? Então, tu começar a pensar, bom, tá, mas se eu me planejei, né? Agora eu tenho o que eu vou fazer, já tenho um cardápio. A partir daquele guia, né, mais ou menos, né, do que foi planejado, vou até o local para comprar. Qual será que seria o local mais ideal para a gente comprar? Qual que é a forma mais sustentável? Onde a gente podia comprar um material, né, para a gente botar na ceia as comidas, que seria mais sustentável? Eu mesmo, esse fim de semana, estava na feira orgânica no sábado, né? E todo fim de semana a gente tem feira orgânica aqui em Caxias do Sul, na parte da manhã, e ali é um ótimo lugar para tu começar a ter uma ceia mais sustentável. Porque a diversidade de vegetais, quem está ali te vendendo são os agricultores mesmo, então quem planta está ali te vendendo material de uma forma mais sustentável, onde lá é cultivado sem nenhum tipo de agrotóxico, né? A feira ecológica, ela tem como esse princípio, né? E também com o cuidado com os adubos que são colocados para aquela planta nascer. Então ali já é um ótimo lugar para se começar. Além disso, a gente tem outras feiras de agricultores, né, mais convencional, daí, que também é um ótimo lugar, porque são produtos produzidos em majoritariamente, né, na região. Então aí tu já agrega uma questão de transporte. Só para imaginar, né, às vezes um produto que a gente compra lá no mercado, ele não vem nem do Brasil, ele vem de fora do Brasil. Imagina o custo ambiental de uma maçã importada, vamos dizer assim, produzida fora do Brasil, vir até o Brasil e parar na nossa gôndola ali para a gente comprar aquilo ali. Então, existe um custo ambiental de transporte desses materiais. Então, quanto mais perto a gente compra, né, esses produtos, melhor vai ser ambientalmente, né? A gente vai ter diversos outros fatores que vão estar influenciando. E a gente incentiva a nossa economia aqui local, né? É muito bom ver as pessoas bem, né, na nossa cidade. Quanto mais a nossa cidade vai bem, né, mais a gente vê as pessoas felizes aqui também. Então isso agrega bastante na nossa região. Beverly, e aí assim, ó, pensando no sentido de dessa ceia, né, a gente vai até o local, compra, mas vamos comprar num local convencional. Ok, a gente não está falando, demonizando nada disso, mas a gente tem o poder de escolha. Acho que nós como consumidores, como quem vai fazer esse almoço, uma janta, a gente tem o poder de escolha. E nós temos diversidade de escolhas na nossa região. E isso é muito interessante. Então, onde a gente for, o máximo que a gente conseguir, a gente faz. Né? A gente vai fazer o nosso melhor possível. Eu faço parte do movimento escoteiro e a gente sempre diz que a gente faz o nosso melhor possível. Dentro das possibilidades que a gente tem. E tá tudo certo. Né? A gente vai tentando deixar esse planeta, né, esse lugar melhor do que a gente encontrou.
Perfeito, perfeito. Bom, pode seguir.
Vou seguindo, qualquer coisa vamos contribuindo, vamos tendo uma troca de ideia aí.
Vamos lá.
Bom, aí a gente faz essa compra, né, e a gente vai fazer a preparação, né, prepara esse alimento, né. É bom a gente conseguir se organizar nessa questão de preparar, porque a ceia é sempre uma correria, às vezes se reúne a família, é muita gente, né, então prepara, organiza para que tudo possa sair certinho, da melhor forma, né. Ali eu entro num assunto que também é bem importante, que é a questão de, às vezes, a gente tentar reduzir o consumo de alguns alimentos que têm uma pegada de carbono maior. O que é isso? Quer dizer que eles têm um maior prejuízo ambiental, que eles vão ter alguns tipos de coisas que a gente serve na mesa, eles acabam tendo maior prejuízo ambiental. Um elemento que contribui bastante são as carnes para essa questão. Então, se puder reduzir um pouquinho, ajuda muito o meio ambiente. Né? Não é tirar, estou falando em reduzir. Acho que isso agrega bastante para o meio ambiente por causa da questão de sustentabilidade mesmo. Também tem a questão de tentar diversificar. Quanto mais a gente diversifica a nossa ceia, mais nutrientes a gente vai ter lá na nossa ceia. E isso vai agregar bastante, porque a diversidade ela vem de vários lugares. E isso agrega para nós e para a natureza também. A gente às vezes serve só a mesma coisa, né? A gente acaba não tendo essa diversidade, e essa diversidade é importante. Bom, feita a ceia, todo mundo feliz, né? Tá pronto, serviu, todo mundo conversou, trocou ideia. Eu acho que é um momento muito legal para a gente rir junto, para a família, todo mundo junto, né? Poder estar confraternizando, né? Nesse final de ano é um momento que às vezes até as pessoas se perderam um pouco, não entendem mais o valor disso, mas a gente consegue nesse momento às vezes ter esse um momento espiritual, né? Depois disso vem a parte de limpar e organizar tudo isso, né? Então a gente tem que limpar, né, o que a gente fez, né, e algumas coisas a gente tem que, vai sobrar, sempre sobra alguma coisa, então a gente tem que guardar para aproveitar aquele material, seja no próximo dia, e aí já vem aquela lógica, né, se a gente fez demais, vai sobrar muito, aí tu vai ter que comer, se tu, para não jogar fora aquele alimento, né, vai ter que comer no outro dia, ninguém aguenta, ninguém gosta de ficar comendo sempre a mesma comida que tu fez lá num tal dia da semana. Então, por isso que é importante o planejamento. Sobrou pouquinho? Opa, tranquilo, vou comer no próximo dia, vou fazer um outro incremento, vou fazer um ajuste na alimentação, aí fica show de bola. Então, tu não desperdiçou aquele alimento. Mas, mesmo assim, sempre sobra um pouquinho. E aí, a gente tem que dar o destino correto para os resíduos, né? Então, lembrando que separação dos resíduos é uma responsabilidade nossa. Nós estamos gerando resíduos na nossa casa. Então, seja ele orgânico ou seletivo, né? A gente tem que dar o destino correto, a nossa responsabilidade não é da prefeitura, nós temos que destinar para o lugar correto. E aí a gente tem as possibilidades, né? O ideal, no mundo ideal, seria a gente ter um local para botar os resíduos compostáveis, que são aqueles que vieram de restos de vegetais, basicamente. Então, uma composteira doméstica já soluciona essa questão. os resíduos recicláveis na lixeira do reciclável, né? Tudo que é plástico, tudo que é metal, vidro, né? Vai, papel vai ser colocado nessa lixeira dos recicláveis, né? Que é o lixo seco. E o rejeito, ou a gente chama também de orgânico aqui na nossa cidade, né? Mas o rejeito, aquilo que vai para aterro sanitário, que deveria ser somente 10% daquilo, tudo que a gente gera, ir lá para aterro sanitário, a gente coloca ali, então, para coleta do rejeito, do orgânico que passa na nossa mesa. Então, é muito importante fazer essa divisão, porque daí a gente consegue dar o destino correto. Então, a gente pensa que 57% é orgânico compostável. Mais ou menos 40% é o 30%. Em Caxias do Sul está em 32% de seletivo, resíduo seco. E aí, mais ou menos 11% de rejeito que vai para aterro sanitário. Se a gente tiver uma composteira, né? Isso é bem importante. Então, aí, a gente já conseguiu deixar nossa ceia muito mais sustentável, né? Percebam que a gente, dessa forma, a gente já conseguiu diminuir o impacto lá no início, diminuir o impacto no meio, e aí a gente conseguiu, no final, ainda deixar o nosso impacto, que todos os animais, todos os seres vivos causam impacto, e a gente tem a possibilidade de causar menos impacto no meio ambiente. E é isso que a gente está conversando hoje. Como a gente pode causar menos impacto na nossa ceia, né? Beverly, e aí os materiais que a gente usa na nossa ceia também são importantes, né? Então, por exemplo, hoje a gente está com a sociedade tão acelerada, né? A gente quer fazer as coisas tão rápidas, né? De uma forma tão veloz que a gente, mas o que eu vou fazer minha ceia? Vou botar prato descartável, copinho descartável, até talher descartável, porque daí ninguém lava a louça depois, né? E aí a gente acaba gerando uma quantidade gigantesca de resíduos. E resíduos que são de uso único, né? Que são os pratos, os descartáveis em geral, né? Esses descartáveis, eles acabam tendo um impacto muito grande. E eles são difíceis de serem reciclados. Então a gente não utilizar esse tipo de material na nossa ceia ou em qualquer tipo de confraternização que a gente for fazer de final de ano é muito importante para a gente conseguir ter um ambiente mais sustentável também. Então a gente tem prato, né, que a gente pode usar os pratos, copos, e hoje, né, quando a gente fala, tá, tem o impacto de lavar a louça, né, mas lavar a louça tem muito menos impacto do que tu descartar aquele material que necessitou de todo um processo industrial, né, veio de um petróleo para ser colocado na nossa mesa. Então é muito mais sustentável tu reutilizar aquele mesmo prato e lavando, né, sempre aquele um prato de vidro, né, um de cerâmica, enfim, sempre, do que utilizar os materiais descartáveis. É um outro ponto bem importante.
Perfeito. Muito legal. Olha quanta coisa boa, fácil de fazer, não é difícil, né? Desde a questão de comprar, de usar os materiais, né? E tem a coisa do presente também, né? Eu tenho mais 4 minutinhos de entrevista, sim. Daniel. De repente a gente poderia dar uma passadinha também pela questão dos presentes, né?
Pode ser, perfeito. Eu acho que o tema do presente é bem importante, né? A gente, né, é um momento, já virou tradição, a gente tem esse momento para dar os presentes para os nossos familiares, nossos amigos, né, de Natal. E querendo ou não, os presentes, eles também têm, né, um impacto negativo em relação a embalagens. A gente pode sempre pensar em alternativas. E pensar, acho que, e nesse sentido eu faço uma reflexão de retorno, de um retorno ao aquele presente que é sentimental, que envolve sentimento, que envolve amor, envolve carinho, né? Não aquele presente por só dar, entendeu? Eu dei esse presente, tá ali, entendeu? Que envolva algo a mais nesse presente. Então, é muito interessante que a gente possa, tá, vou dar um presente, vou dar um tênis para uma pessoa, né? Como é que eu vou embalar aquele presente, né? Então, hoje existem embalagens de papel, elas são mais sustentáveis do que usar aquelas embalagens que são laminadas, que são todas brilhosas, bonitas, né, de presente, né? Aquelas embalagens de plástico, elas não são recicladas hoje na maioria do Brasil. Então, é bem complicado a gente utilizar esse tipo de embalagem. Então, o ideal é usar uma embalagem de papel. Se for um papel que tu já tem em casa, conseguir reaproveitar melhor. Ou às vezes nem embalagem, né? Às vezes a gente faz só um lacinho, um topzinho com algum sisal, com algum uma linha, né? Que dá para deixar ele diferente, bonito, né? Acho que já é uma forma mais sustentável de a gente for. De dar um presente sentimental, né? Escrever uma cartinha, isso é muito legal, né? Isso traz sentimento junto, né? Volta aquele aconchego, né? Vamos dizer assim, dos amigos, da família. E também trazer ali presentes mais sustentáveis, né? Às vezes a gente dá um material que talvez a durabilidade daquele material não vai ser tão boa. Ah, eu paguei barato, mas aquele material vai durar muito pouco, aquele presente não vai ser tão durável, né? Então pensar em um presente que possa agregar na vida da pessoa, né? E a longo prazo, né? Também pensando que aquele presente possa ter significado e ser algo bom para o meio ambiente. A gente também tem a possibilidade, né? Pensando em presentes, né? A gente tem, por exemplo, agora em amigos secretos e tudo mais, é tentar fazer algo que agregue, né? De um presente que possa ser bom para todos, né? Que às vezes tu fica naquela, ah, vou dar um presente, mas eu não sei bem o que a pessoa quer, o que não dá. Uma outra possibilidade, às vezes, para não, ah, mas eu vou dar um presente e a pessoa não gostou e vai ficar lá guardado o resto da vida no armário, né? Um vale presente é uma forma também de tirar um pouco do impacto. A pessoa vai lá e escolhe o que ela queria mesmo, de coração, sabe? O que ela realmente precisava, né? E não custa, né? Às vezes eu acho que hoje dá para ser mais sincero, dá para pedir para a pessoa...
É verdade.
O que tu gostaria, né?
Verdade.
Daquele... O que tu gostaria, né, naquele momento, né?
Claro.
Que tu precisa,
é verdade,
naquele momento.
É verdade.
Porque daí tu dá um presente que vai agregar que a pessoa queria, que ela estava precisando. Eu acho que isso é uma coisa interessante também.
Perfeito. Dani, o meu tempo esgotou. Veja como tem assunto, né? Mas queria te agradecer muito a disponibilidade, muito, viu? E essas dicas que são valiosas, simples e muito práticas e tornam o mundo um pouquinho melhor, viu? Boas festas para você, boa virada de ano e até a próxima.
Até a próxima, tchau, tchau. Muito obrigado por todos que estão nos escutando aqui.
Obrigadão. Daniel Relon, ele é biólogo, né? Atua como voluntário, militante no Caxias Lixo Zero. E que bom, né? Que bom poder contar com essas dicas, com essa entrevista aqui também. Eu vou fechando o programa, esse conteúdo obviamente fica no site. Você ouviu o biólogo Daniel Relon. E no próximo bloco, temporada de praia, férias e viagens, reacende a importância do turismo consciente e a mudança de comportamento de quem viaja. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já!